Margot felt quite exquisite as she dipped her fries in mayo, gracefully extending her pinky to the sky. See, she had just saved by getting Cox Mobile for her family. Yes, more lines, more savings, Margot. Brilliant. She finished her cherry slush drink with a triumphant... Exquisite indeed. Visit a Cox store and pay as low as $30 a line for 4 or more unlimited lines. 4 lines required for $30 per line price, max of 5 lines. Prices exclude taxes, device activation and other fees and charges. Other restrictions apply.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Hoje nós vamos comentar a vitória dos Texans em cima dos Titans de 24 a 21 pela semana 15. Vamos falar um pouco da previsão das próximas duas rodadas, principalmente a semana 16 contra o Tampa Bay Buccaneers, e também aproveitar a comentar as escolhas do Pro Bowl, que é o jogo das estrelas da NFL, feito através de votação popular. Bom, no jogo da semana 15, como a gente já falou, foi uma vitória de 24 a 21 em cima dos Titans, que deixou a gente como líder da divisão, estando agora a uma vitória de ganhar a divisão e garantir a vaga nos playoffs. Rapidamente um resumo do jogo. Assim, o jogo não foi um jogo muito bom no começo. O primeiro quarto ficou 0-0. O Deshaun Watson foi interceptado na endzone no primeiro drive, teve uma boa campanha, mas foi interceptado. Aí logo na sequência os Titans conseguiram uma big play numa... um jogador que ganhou na velocidade do Jonathan Joseph. O Tannehill conseguiu ver e lançou, mas aí a defesa apareceu. Eles tentaram um field goal que foi bloqueado pelo DeAngelo Blackson. Então, assim, pelo que eu me lembro, é o nosso primeiro bloqueio de field goal nessa temporada. Aí o jogo continuou fraco, com o Titans vindo para o ataque, mas o Whitney Mercilus conseguiu a jogada da partida. Foi uma interceptação retornada para 86 jardas. O Justin Reed conseguiu fazer uma boa leitura, trombou no wide receiver no momento da recepção, a bola subiu, o Mercilus interceptou e quase retornou para touchdown. No final ele foi perdendo velocidade, um wide receiver chegou da outra ponta correndo e derrubou ele, mas isso deixou o Texans muito bem posicionado no campo de ataque. E logo na sequência o Deshaun Watson encontrou o Kenny Stills para o primeiro TD, aí 7-0 para os Texans. E aí ainda no segundo quarto, né, já no segundo quarto, ainda no segundo quarto, os Texans tiveram outro bom drive com outro TD do Stills, com um passe muito bom do Watson. O Stills conseguiu aparecer livre no canto direito, nas costas da marcação. E finalizando o primeiro tempo ainda, depois de uma boa sequência da defesa, os Titans tentaram um fake punt, que já tinham conseguido contra a gente no passado, mas o Lonnie Johnson teve uma ótima jogada e desviou o passe desse fake punt, e o primeiro tempo acabou 14-0. Tudo parecia que era um jogo tranquilo, 14-0, é só segurar o primeiro ataque dos Titans que a bola volta pra gente, mas a gente voltou com um pouco menos de intensidade, tomou um touchdown logo no começo, touchdown corrido do QB, sim, um drive que tiveram muitas corridas longas, mas eles, logo no outro drive, o Texans foi bem, chegou longe e o Deshaun Watson foi interceptado na endzone mais uma vez. Era um touchdown, assim, o jogo estava 21-7, estava 14-7, era um touchdown que deixaria o jogo 21-7, daria uma tranquilidade enorme, mas com a interceptação a bola voltou para os Titans, estando 14-7. Eles tiveram uma corrida de um tight end, uma jogada inesperada, o tight end correu 57 jardas e o Justin Reed se recuperou e conseguiu um tackle, que também era uma jogada que iria para touchdown. Nesse mesmo drive, depois disso, o Texans forçou a quarta descida e os juízes marcaram uma falta do Brandon Scarlett, que até agora ninguém que viu conseguiu entender. Deram um contato ilegal, mas foi... falaram que foi na cabeça, mas o tackle, assim, a imagem é clara que foi ombro a ombro. E com isso eles conseguiram, o Titans andou mais 15 jardas e ficou perto da end zone e conseguiu empatar o placar no 14 a 14 no quarto quarto. Aí o Hopkins, que estava sumido desde o primeiro quarto, voltou a aparecer, assim, um lançamento excelente do Deshaun Watson. Depois o Deshaun Watson correu e, para finalizar, o Carlos Hyde correu para um touchdown de 10 a 11 jardas e com isso ele passou de 1.000 jardas na temporada pela primeira vez na carreira, ainda faltando 2 jogos para acontecer. Bom, no outro drive, Hopkins voltou a ser muito importante, o Deshaun Watson achando excelentes passes, e o Texans fez algumas corridas não tão bem sucedidas, mas só ajudou a gastar o relógio e fazer os Titans queimarem os tempos. Acertamos um field goal fácil, e os Texans estavam 10 pontos à frente, faltando 3 minutos e 21 para o fim do jogo, com os Titans com nenhum tempo a pedir. Era só a defesa aparecer que tudo acabava. E mais uma vez a defesa teve muita falta de atenção em passe no meio. A defesa estava esperando o passe mais longo ou para a lateral, deixou o meio vazio para gastar o relógio. Mas os Titans foram conseguindo avançar com isso. Fizeram o touchdown 24 a 21 e tentaram um onside kick, que se eles recuperassem a gente teria muitos problemas, mas o Justin Reed conseguiu recuperar, deu uma certa tranquilidade. O Texans precisava só de uma primeira descida para ganhar o jogo, não conseguiu, mas conseguiu gastar o relógio e deixou os Titans com 17 segundos para o fim, precisando de um field goal para empatar. Os Titans começaram lá atrás e o Charles Omenihu apareceu com o sec, que acabou com a partida. Aí 24 a 21, partida finalizada, Texans 9 vitórias, líder da divisão, uma vitória na frente dos próprios Titans, que a gente volta a enfrentar na semana 16. Só que por causa dos confrontos dentro da divisão, do retrospecto dos Texans, a gente precisa de só mais uma vitória, ou contra Tampa Bay ou contra Titans, para garantir a liderança da divisão e garantir o lugar nos playoffs. Os Colts perderam para os Saints e os Jaguars também perderam, então eles já estão fora da briga. A briga pelo título da divisão e para a ida dos playoffs é entre Texans e Titans. Vencemos o duelo fora de casa. Na última rodada vamos ter um duelo em Houston contra os Titans, que podem ainda estar brigando por wild cards, podem já ter, já estar fora, e o Texans também pode já estar garantido com a quarta seed, sem chance de buscar. Então vai ser um jogo que pode ter muito reserva, a gente ainda não sabe. Sobre esse jogo ainda, os destaques. Os special teams foram um grande destaque dos Texans, com um bloqueio de field goal, um desvio de fake punch. Pela primeira vez, é uma coisa que a gente vem batendo aqui quase toda semana, os retornos do DeAndre Carter de chute, de punch não teve nenhum, todos foram fair catch. Mas de chute, ele conseguiu 2 bons retornos, incluindo um de 31 jardas. Então, assim, foi o melhor jogo dos special teams nessa temporada, com bloqueio de field goal, conseguiram evitar uma conversão num fake punch. Um outro grande destaque foi nossa linha ofensiva, jogou muito bem. Teve um sec e um QB hit na mesma jogada, né? O QB hit foi uma vez só e foi uma falha individual do right tackle Chris Clark, que é reserva e é pior do que o reserva dele, que é o Roderick Johnson, que depois entrou e jogou muito melhor. Não dá pra entender porque o Bill O'Brien insiste no Chris Clark. Foi o único sec, assim, o Deshaun Watson foi pouquíssimo pressionado, teve um QB hit só, e ele teve algum tempo no pocket. Ele estava sendo inteligente, não estava usando todo esse tempo, mas a linha ofensiva conseguiu segurar muito bem. A linha ofensiva é o setor que melhorou em relação ao ano passado, assim, é o que teve o maior salto, mesmo sem o Titus Howard, que está lesionado, mas... foi a maior evolução entre 2018 e 2019, com certeza foi essa nossa linha ofensiva. Outro destaque, né, não tem como deixar de ser, o Kenny Stills com 2 touchdowns. Apesar de ter tido só 3 recepções para 35 jardas, ele na red zone, quando não é situação de goal line, assim, entre a linha de 10 e a de 20, ele foi um alvo muito procurado e estava sempre livre. O Hopkins consegue chamar muita marcação, o Fels também chamava muita marcação, né? Os Tyrants chamando marcação, o Fuller chamava de um lado e o Stills conseguia fazer rotas cruzadas geralmente rotas cruzando para fora, nos dois touchdowns foram assim, ficando, ganhando as costas do marcador na velocidade, e o Deshaun Watson achando uns passes excelentes. O Hopkins, mais um jogo para mais de 100 jardas, teve 119 jardas recebidas, tendo recepções muito importantes no quarto-quarto. Não teve nenhum touchdown, mas continua sendo assim, muito seguro. Mandar a bola nele, ele pega, ele consegue desviar da marcação. Marcação pressão, né, quando o corner marca na press, ele escapa muito bem. Ele tem uma habilidade para sair da press muito boa. Um outro destaque ofensivo foi o Carlos Hyde, que, igual a gente já falou, passou das 1000 jardas pela primeira vez na carreira. 104 jardas corridas e um touchdown. O Carlos Hyde vem tendo um ano excelente, assim, essa dupla de running backs com o Hyde e Duke Johnson. O Duke Johnson recebendo mais passes que o Hyde, mas o Hyde conseguiu mais uma vez passar de 100 jardas, tem tido temporada muito boa, né, melhor da carreira. Aí destaques defensivos. Zach Cunningham jogou demais, ele teve 14 tackles, ele é o líder de tackles da AFC. Teve alguns tackles muito importantes, até no drive que depois veio a ser o touchdown. Ele evitou um touchdown num um lance antes, assim, em tackles muito bons, e teve meio sack. Uma partida muito boa. O Zach Cunningham tem sido muito seguro no interior das linhas de linebackers. É um dos, assim, a dupla de linebackers interiores do Zach Cunningham e o McKinney tem jogado muito bem, e é um dos grandes segredos. Os dois e o DJ Reader, né, o interior do front seven, para a gente ter uma defesa tão boa quanto o jogo corrido. Um outro jogador de defesa que foi destaque é o Whitney Mercilus, com a interceptação que mudou o jogo. Também teve muitos tackles, mas a interceptação realmente estava tudo para os Titans abrir 7-0 e mudou completamente a partida. E o Justin Reed, que teve participação na interceptação, dando a trombada no receiver, recuperou o onside kick e teve 6 tackles e um passe desviado no jogo. Então, assim, também uma outra grande partida do Justin Reed. Os cornerbacks tiveram momentos isolados. O Garyon Conley entrou muito pouco, mas no lance que teve, desviou um passe para uma terceira descida, ele desviou um passe fundamental. O Lonnie Johnson também desviou um passe num fake punt. O Jonathan Joseph, como a gente já falou, ele perdeu na velocidade em um lance, mas depois acabou melhorando. A gente sabe que ele está muito velho, ele continuou batendo recordes na NFL, mas o nosso grupo de cornerbacks é muito jovem e muito bom. A gente não precisaria de deixar o Jonathan Joseph cobrindo o wide receiver 1 de nenhum time. Ele devia entrar de vez em quando, mas foi o que aconteceu. Essa deficiência foi explorada. Bom, falando agora da semana 16, a gente viaja para Tampa Bay jogar fora de casa, sábado às 3 horas da tarde aqui no horário de Brasília, com transmissão da ESPN, mais uma semana com transmissão da ESPN. Os Bucks vêm de 4 vitórias seguidas, mas eles estão 7-7 na temporada. Começaram a temporada muito mal, mas deram essa recuperada, mas ainda assim eles estão fora da briga de playoff depois dessa última rodada. A chance deles de playoff é muito, muito, assim, eles não têm mais chance. Eles estão brigando pro wild cards e mesmo assim não tem mais chance, porque eles não, só ganhar as duas não basta mais. As características dos Bucks: eles têm um jogo aéreo muito bom, com muito bons wide receivers, que provavelmente não vão jogar. Chris Goodwin e o Mike Evans são dois dos melhores wide receivers em números da liga. O James Winston está com números muito bons de jardas por jogo, apesar dele cometer muitas interceptações. É um grupo de wide receiver muito bom, que preocupa caso eles joguem. Os dois estão como questionáveis, o jogo é só no sábado. Tudo indica que pelo menos o Mike Evans não jogue, seria só o Chris Goodwin. Se nenhum dos dois jogar, facilita muito, porque é um time que tem um dos piores jogos corridos da NFL. Eles dependem muito do jogo aéreo. É uma defesa também meio fraca, então eles sempre estão jogos com muitos pontos. Assim, se eles não tiverem os dois wide receivers, aí começa a virar obrigação, muito grande obrigação, a vitória dos Texans. Os Texans já são relativamente favoritos. Pelos Bucks jogarem em casa, o favoritismo costuma ser do time da casa. Vem de 4 vitórias seguidas, é uma campanha excelente, mas sem os dois wide receivers, os Texans têm obrigação de ganhar. No lado defensivo, Tampa Bay, eles são bons contra o jogo corrido, mas eles não têm uma boa secundária. Eles cedem quase 300 jardas aéreas por jogo de média. E a gente tem um dos melhores, assim, para mim, o melhor trio de wide receivers da liga, uma das melhores duplas, mas é o melhor trio com Hopkins, Fuller e Kenny Stills. Então é uma ótima chance de aproveitar essas armas aéreas, principalmente em rotas médias e longas. Os wide receivers não conseguem acompanhar tanto, seria uma grande oportunidade. Por outro lado, eles têm, igual eu já falei, jogo corrido deles, eles marcam muito bem o jogo corrido e tem um pass rush muito bom. O Shaquille Barrett está jogando muito, está com 16 sacks e meio na temporada e 20 tackle for loss. É muita coisa. E eles têm grandes nomes que não têm feito uma grande temporada, mas continuam sendo bons jogadores e estão tendo uma temporada ok para boa, que é o Jason Pierre-Paul e o Ndamukong Suh, né, o nose tackle e o linebacker. Então, assim, é um pass rush muito forte, principalmente o Shaquille Barrett, e vai testar a nossa OL. Vamos ver se o Bill O'Brien não escala o Chris Clark de novo, escala a OL com Tancio Sharpin, Nick Martin, Zach Fulton e Roderick Johnson na direita, que é a OL mais segura que a gente tem, é uma OL que é eficiente para o jogo corrido. O Roderick Johnson não tão eficiente para o jogo corrido quanto o Titus Howard era, mas a proteção do passe é praticamente a mesma coisa, não tem deixado a desejar, tem jogado muito bem. E o nosso lado esquerdo da linha com Tancio Sharpin tem feito um trabalho excelente. Falando especificamente no Tancio, depois a gente vai falar mais na frente dele, por causa do Pro Bowl, o único problema é a quantidade de false start que ele comete. Ele é um excelente left tackle, joga muito bem, mas ele é um dos que mais comete falta de saída falsa. É toda hora, todo jogo tem alguma saída falsa dele. É um excelente jogador, mas ainda é jovem, ainda, nós vamos aproveitar muito essa troca com os Dolphins. Ele ainda vai render muita coisa boa para os Texans. Esse ano já tem sido muito bom. Se não fossem as faltas, sim, ele teria uma temporada absurda. Ele já tem uma temporada muito, muito boa, nível Pro Bowl, tanto que ele foi selecionado. Mas as faltas ainda são um pequeno detalhe. Eu acredito num jogo nesse contra o Tampa Bay, num placar elástico, mais do que esse 24-21. Igual eu falei, a defesa deles não é muito boa, mas eles têm um ataque aéreo muito bom. Então, acredito que... eu vou chutar 38-28 para os Texans. Os Texans, o jogo pode estar fácil, pode estar o que for, a gente não consegue ter tranquilidade. A gente abre 14-0, igual foi essa semana, e deixa tomar um empate. Aí depois abre 10 pontos de frente, deixa tomar um touchdown. E os Titans tiveram chance de buscar o jogo no sidekick. Os Texans é complicado. O jogo pode estar fácil, que a gente não deixa ele ficar fácil. A nossa defesa contra o jogo corrido, contra o jogo corrido do Tampa Bay, que é muito ruim, é uma coisa que vai encaixar muito bem. Então, eu duvido muito que o Tampa Bay eles não devem nem tentar tanto o jogo corrido, não é característica deles. E nossa defesa contra o jogo corrido é muito boa. A gente tem que ver muito conseguir pressionar o quarterback. Nesse jogo contra os Titans a gente conseguiu 2 sacks e 6 QB hits, conseguimos dar uma pressionada boa no quarterback. Tivemos um pouco de dificuldade, mas comparado com os outros times, nós fomos bem marcando o Derrick Henry. O Derrick Henry estava tendo muitos jogos para mais de 100 jardas, então contra a gente aqui ele não teve nenhum touchdown. Ele tinha jogos com touchdown todos os jogos, ele quase teve um touchdown. Ele foi um desempenho abaixo dele por diversos motivos. Primeiro, que nossa defesa contra o jogo corrido é muito boa, e segundo, que a gente abriu um placar muito bom de frente e o time teve que ir pro passe. Derrick Henry teve só 86 jardas em 21 carregadas. Não é um número para ser desconsiderado, né? Mas é pro nível do Derrick Henry é pouco. Eles tiveram no total 163 jardas corridas, mais do que o Texas. Mas se você tirar Foram duas corridas explosivas. Uma de 57 jardas e uma de 23. Então, se você tirar essas 80 jardas, que foram em duas corridas, eles chegaram em 80 jardas totais de corrida. Se você fizer a mesma coisa nos Texans, foram 140 jardas corridas. Tirar as duas maiores, você vai para 117. Você tira as duas maiores e continua tendo mais 100 jardas corridas. Isso é muito importante para dominar o jogo, dominar o relógio e não deixar o Derrick Henry, não ter deixado o Derrick Henry jogar tão bem. Em jardas aéreas, o Tennessee teve mais jardas aéreas, o mesmo número de touchdowns, só uma interceptação, enquanto o Deshaun Watson teve duas, que é uma coisa também que preocupa. O time conseguiu boas campanhas e quando chega quase na end zone, na hora de matar o jogo, uma interceptação. São alguns detalhes que, assim, em jogos mais tranquilos, passa. Em jogos, principalmente dos playoffs, que a gente está aí já batendo na porta, praticamente garantido no playoff, em jogos de playoff, uns erros desses saem caro. Duas interceptações na end zone são erros que saem caro. É uma coisa que não pode acontecer. Mesmo a nossa defesa tendo sido bem consistente, jogando bem, 6 passes defletidos, 6 QB hits, uma interceptação, muitos tackles, mas pouquíssimos tackles for loss. Tackles for loss foram só os 2 sacks. A gente não conseguiu derrubar o Derrick Henry ou algum running back antes da linha de scrimmage. E também precisamos ter mais atenção com big plays, porque foram 3 big plays, assim. O AJ Brown teve uma recepção de 60 jardas. Foram duas plays muito grandes. O AJ Brown chegou a ter uma outra grande também, mas o Jonnu Smith teve de 23 jardas, Corey Davis de 22, Derrick Henry correu uma para 23 e o Jonnu Smith também, que é o Tyrant, correu uma para 57. Então, assim, nós tivemos algumas big plays do outro lado. E do nosso lado foi muito mais o DeAndre Hopkins com algumas de mais de 20 jardas e o Fuller também com uma de 31 jardas. Então, assim, tomar cuidado com big plays, esse fundo dos nossos cornerbacks quando é o Jonathan Joseph. Isso, quando for um corpo de wide receivers com Mike Evans e Chris Goodwin, fica mais complicado. Bom, voltando a falar do jogo da semana 16, acredito que a gente vai vencer. É o jogo no sábado, a transmissão da ESPN. Vencendo, a gente garante o título da divisão, coloca uma pressão nos Chiefs, que vão jogar contra os Bears fora de casa, para eles ganharem, para se manter na seed 3 do playoff, para num eventual confronto com os Texans lá na frente eles jogarem em casa, e ver quem enfrenta quem, assim, porque passando em terceiro lugar, você com certeza enfrenta os Patriots. Passando em quarto igual os Texans, você pode enfrentar os Patriots, caso os Chiefs percam, ou você pode enfrentar os Ravens, caso os Chiefs vençam. E no momento atual, os Ravens vêm numa crescente muito grande. A gente perdeu para eles feio esse ano. É o melhor time da AFC, é o time mais difícil de enfrentar. É possível ganhar. Ninguém está sabendo parar o Lamar Jackson ainda. Eles estão com um ataque inovador e muito bom. Mas isso é para pensar lá na frente. Primeiro a gente tem que ganhar do Tampa Bay, que é a OL segurar o pass rush, que os nossos wide receivers vão ganhar dos corners e safeties de Tampa. Tranquilamente, se o Deshaun Watson tiver 3 segundos a 4, a gente vai sempre achar algum dos wide receivers livre. A defesa deles contra o jogo corrido é boa, mas a gente tem um jogo corrido muito sólido também, não vale a pena abrir mão do jogo corrido. E no nosso caso, na defesa, caso eles não tenham os wide receivers principais, fica uma coisa até mais tranquila, assim, de... A marcação pode ser homem-a-homem, que eles não vão ter ninguém que ganhe dos nossos cornerbacks com essa facilidade. Assim, o Mike Evans ganharia, o Chris Goodwin também, né? Por uma marcação homem-a-homem, não dava para ganhar sempre, mas ia ser muito mais difícil. Continua postando 38-28, parece tranquilo, mas no final os Bucks ameaçam uma reação só pra gente ficar nervoso, como de costume. Bom, nessa semana também, entre a semana 15 e 16, foi divulgado a lista de jogadores para o próximo Pro Bowl, Pro Bowl 2020, uma semana antes do Super Bowl, na Disney. O Texans teve 3 jogadores selecionados apenas, 2 como titulares, o DeAndre Hopkins, titular, e o Laremy Tunsil, left tackle, também titular do Pro Bowl, titular do time da AFC. E o Deshaun Watson foi selecionado como reserva do Lamar Jackson, que é o grande candidato a MVP, provavelmente vai ser o MVP dessa temporada. Tivemos esses 3, tínhamos outros jogadores com potencial. Vamos passar primeiro quais jogadores foram selecionados como alternates. Que alternates é quem já está designado para caso um jogador de um desses times vá para o Super Bowl, abre vaga para esses alternates, ou um jogador lesione ou não possa ir por algum motivo, abre vaga para esses alternates. São tipo os suplentes, reserva dos reservas. O center Nick Martin, nose tackle DJ Reader, os linebackers Zach Cunningham e Whitney Mercilus, e o nosso long snapper John Wicks. Bom, algumas ausências, é votação popular, não é, esses são os melhores, não é isso. Os melhores eles têm, depois de votação do que chama All-Pro, que são todos os cronistas esportivos, jornalistas esportivos americanos, fazem a votação do primeiro e do segundo time da NFL, do All-Pro, do time de ataque, time de defesa e time de especialistas. Esse sim define quem são realmente os melhores. O Pro Bowl é mais uma festa, é uma votação popular. É tanto que o Baltimore teve 12 jogadores no Pro Bowl, porque a torcida está muito empolgada. E internacionalmente também, quem vota, você vai muito no hype, na empolgação, e vota. Mas, por exemplo, DJ Reader e Zach Cunningham tinham totais condições de estar no roster do Pro Bowl. Assim, tranquilamente, a temporada que eles vêm fazendo, dos que foram selecionados na frente deles, eles são do mesmo nível, então poderiam estar, era só questão de votação mesmo. E outras 2 ausências, assim, uma delas mais justificada, que é o Darren Fells, ausência no alternate. O Darren Fells não está nem no alternate, ele tem tido uma temporada muito boa recebendo e bloqueando. E o Justin Reed não está nem no alternate também, sendo que ele vem tendo temporada muito boa. Estatisticamente pode até não ser das coisas mais impressionantes, que no caso do Zach Cunningham, estatisticamente é uma temporada impressionante, é o linebacker com mais tackles na AFC, tem alguns sacks, mas o Justin Reed vem tendo a temporada muito consistente. Ele perdeu o jogo por causa de concussão, saiu meio de jogo de lesão, mas ele, assim, numa secundária que vem sendo muito desfalcada e trocou muito no ano passado, ele vem jogando muito bem. Ele merecia estar pelo menos como alternate. Tanto o Justin Reed quanto o Darren Fells mereciam estar pelo menos como alternate. E Zach Cunningham e DJ Reader poderiam tranquilamente estar no time do Pro Bowl. Tiveram a temporada, assim, vem tendo a temporada excelente. O DJ Reader é dos melhores nose tackles ou inside defensive line, linha defensiva do interior. Pressiona o quarterback muito bem, e os dois muito bons contra o jogo corrido. Assim, muito bons. Zach Cunningham, tanto contra o jogo corrido quanto assim, a leitura dele vem sendo muito boa. Mas, igual eu falei, é votação popular. Se o time tem um mercado maior na NFL ou tal, a torcida está mais empolgada e mais engajada, vota mesmo. O Lamar Jackson teve uma votação absurda, porque está todo mundo empolgado, quem é de fora também, que é o novo jeito de jogar como quarterback. Então, a gente não pode tomar como base de afirmar assim, esse jogador é ruim porque não foi pro Pro Bowl, é bom que foi pro Pro Bowl. É o primeiro Pro Bowl do Laremy Tunsil, que saiu de Miami e veio para cá. Assim, é muito importante para a carreira dele, é muito importante para mostrar que, assim, todo mundo criticava a troca e coisa assim, mas agora vem se provando uma troca muito boa. Foram 2 primeiras rodadas e 1 segunda rodada pelo Tunsil e pelo Kenny Stills. A segunda rodada, vamos considerar que a segunda rodada foi pelo Kenny Stills e as 2 primeiras pelo Tunsil. A segunda rodada pelo Kenny Stills vai ser uma segunda rodada lá embaixo. Valeu tranquilamente, ele tem sido decisivo em muitos jogos, está jogando muito bem. E o Laremy Tunsil, vamos pensar que se o Texans fosse subir, o Texans tudo correndo bem, a gente chegaria num divisional round e escolheria para baixo da escolha 22, 23. Para pegar um left tackle, que é uma incógnita, que jogasse o que o Larry Mitrasco tem jogado, deveria subir para um top 12, top 15 no máximo. Para subir do 24 para o 12, geralmente você tem que dar a 24 e a primeira rodada do outro ano para pegar uma incógnita. Então, foi sim uma boa troca na pré-temporada. A única troca ruim foi a do Clowney, mas parece que não tinha muita escolha. O Clowney não estava falando em não assinar. Então foi uma troca que a gente meio que foi obrigado a fazer. Foi a única troca ruim que a gente saiu perdendo. Mas todas as outras trocas do Bill O'Brien como general manager, além de como head coach, foram muito boas. Assim, o time melhorou muito. O Laremy Tunsil não dá nem para medir o impacto dele, porque ele tem um impacto direto no quão bem o Sharpton tá jogando, que é uma escolha de segunda rodada, que tá titular aí todos os jogos já e jogando muito bem. Se ele tivesse com o Davenport do left tackle do lado dele, dificilmente ele estaria jogando tão bem, dificilmente ele teria a tranquilidade que ele tem para jogar. Ele ia ter que fazer mais função do que ele dá conta, não ia ter esse desenvolvimento tão bom igual tá tendo. A linha ofensiva melhorou muito com essa troca. E o corpo de wide receivers, que o Will Fuller, mesmo ele não estando lesionado agora, ele sempre está na lista de lesionados, ele perdeu jogos esse ano. Ter o Kenny Stills como opção de segundo wide receiver para ficar Hopkins e Stills já é uma dupla muito boa. E quando vira o trio com o Will Fuller e o Stills, os três conseguem aprofundar muito bem. O Stills consegue fazer rotas médias e curtas também, muito bem feita. E também faz alguns bloqueios para a corrida. Foi uma troca muito boa. Miami não iria conseguir renovar com o Laremy Tunsil, a gente tem que ver quanto a gente vai ter que pagar ano que vem. A gente tem um cap muito bom, mas a gente tem muitas renovações para fazer ano que vem. Bom, pensando ainda nesse ano, igual eu falei, na última rodada a gente volta a enfrentar os Titans. Pode ser com o time reserva nosso, pode ser com o time reserva assim, já poupando para wild card, dependendo dos resultados. Eu acho bem difícil, porque a gente vai estar na esperança de, mesmo a gente ganhando e os Chiefs também ganhando, a gente ainda vai ter esperança de, se a gente ganhar a última rodada e por algum milagre os Chiefs perderem em casa para os Chargers, que já não brigam por mais nada, a gente busca a seed 3 e tem essas... E assim, foge dos Ravens e tem a vantagem de decidir em casa uma possível final de conferência contra os Chiefs. Mas eu não acredito, eu acredito que o Texas não vai poupar ninguém por causa disso, por essa esperança e porque você tem que jogar até o final. Mas os Chiefs ganhando dos Bears, eu acho praticamente impossível que eles percam para os Chargers dentro de casa. E acho que a gente consegue até... Os Titans, se já tiverem eliminados, a gente consegue vencer os Titans com o nosso time reserva. Eles também vão vir já meio sem motivação, a gente consegue poupar, evitar lesão. A gente pode não jogar com o time reserva, mas todos os jogadores são propensos a lesões, como o Will Fuller, por exemplo, não devem jogar esse último jogo. Devem jogar agora contra o Tampa Bay e depois devem ser poupados. Um último assunto é que existe um rumor de que talvez J.J. Watt consiga voltar ainda nessa temporada para jogar os playoffs. É só um rumor. Bill O'Brien deu declaração semana passada, essa semana repetiu, falando que o J.J. Watt tem evoluído muito bem. Acredito que o Texans chegando num divisional round, o J.J. Watt possa jogar no sacrifício. Por ele ter machucado o peitoral, ele consegue continuar correndo e fazendo muito exercício de perna, então a forma física dele continua boa. Não precisou de cirurgia. Peitoral, músculo, assim, é muito difícil. Não sei se foi tendão ou foi muscular no peitoral, mas é muito difícil. Ele usa muito para empurrar defesa, para empurrar linha ofensiva, desviar de linha ofensiva, dar tackle. Mas se ele tiver em condições mínimas de jogo, acredito muito que um divisional round ele vá para o sacrifício e jogue alguns snaps, porque o nosso pass rush perdeu muito com a saída dele. A gente conseguiu reforçar muito bem a secundária, por isso a defesa não está tão ruim. A gente reforçou muito bem a secundária, mas perdemos muito o pass rush, que pode, assim, é uma esperança. Essa defesa com o J.J. Watt voltando vira uma defesa excelente, porque já tem bons linebackers, A pressão no passe chegou um pouco e os defensive backs melhoraram. Então, se a pressão no passe começar a chegar no nível que o J.J. Watt estava chegando, que era quando ele machucou, ele era só o que mais tinha pressionado o quarterback na liga. Então isso faz muita diferença. Então é isso, galera. A gente segue líder de divisão. Há uma vitória de garantir nos playoffs. Continua acompanhando a gente aqui no podcast. Segue a gente lá no Twitter, @texanosbrasil, no Instagram, @texanosbrasil. No Twitter, sempre com informações dos jogos, comentando os jogos, comentando possíveis situações. E agora, nesse final, fazendo muitas dessas previsões de ganhar esse, perder, se a gente ganha divisão, não ganha divisão, o que que vai fazer. Então segue a gente. Valeu por estar acompanhando e até a próxima. Tomara que com mais uma vitória.